A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2371. O sinal do Filho do Homem. Nesta manhã, chegamos em nosso estudo da Palavra de Deus a uma passagem muito maravilhosa e emocionante para os cristãos. E por isso quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 24, enquanto observamos os versículos 29 a 31. Um grande texto sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqueles de nós que conhecem e amam o Senhor, aqueles de nós que estudam a sua palavra, estão muito conscientes do fato de que o mundo terminará. O mundo como o homem o conhece, o mundo como o homem o administra, terminará com a gloriosa vinda de Jesus Cristo do céu para a terra. É a segunda, sua segunda vinda. Na primeira vez, ele veio em humildade. Na primeira vez, ele veio para morrer em uma cruz. Na próxima vez, ele virá em glória e virá para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor queria instruir seus discípulos sobre a questão de sua segunda vinda, e ele especificamente falou sobre isso nesses três versículos, em Mateus 24. Quero que você os observe enquanto os leio. Logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Lá, em termos muito claros, concisos, simples e compreensíveis, o próprio Senhor nos fala sobre o maior evento na expectativa de qualquer crente. E esse é a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele veio uma vez, ele virá novamente. De fato, quando ele estava ascendendo, está escrito em Atos, capítulo 1, deixando a terra depois de sua primeira vinda. Ele subiu ao céu fisicamente, corporalmente, levado em uma nuvem. E dois anjos vieram e disseram: este mesmo Jesus que foi arrebatado de vocês virá da mesma forma como vocês o viram entrar no céu. Em outras palavras, assim como ele foi embora, da mesma forma retornará, fisicamente, corporalmente, nas nuvens. Do mesmo jeito que ele foi embora, o mesmo Jesus, da mesma maneira. E desde aquele tempo, os crentes têm estado com o coração cheio de esperança ao longo da história da Igreja, aguardando pela vinda do Senhor Jesus Cristo. De fato, o apóstolo Paulo, ao escrever a Tito, disse no capítulo 2, versículo 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O que Paulo disse foi que somos salvos e devemos viver em retidão, sobriamente, negando a impiedade, negando as paixões mundanas e buscando a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, tanto quanto devemos viver vidas obedientes, devemos viver uma vida justa, tanto quanto devemos viver vidas onde as prioridades são estabelecidas pelos padrões de Deus, assim devemos viver vidas que se concentram na volta de Jesus Cristo. Devemos viver na luz da vinda de Cristo. Quando este corpo vil, diz Paulo aos Filipenses, será transformado e feito como o seu corpo glorioso. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa glória. Agora, o mundo está muito familiarizado com as circunstâncias e as características da primeira vinda de Cristo. O mundo está muito familiarizado com Belém, com a manjedoura, com pastores e magos, com a estrela e Herodes. O mundo está muito familiarizado com José e Maria, e ouro, incenso e mirra, e a canção dos anjos. Eles têm toda essa história bem contada, mas o mundo está muito menos familiarizado com a história de sua segunda vinda, com todas as suas características e todas as circunstâncias que a acompanham. E, no entanto, os profetas nos deram, incluindo o próprio Jesus, o maior de todos os profetas, instruções muito claras sobre o caráter, as características da gloriosa segunda vinda de Jesus Cristo. E nos três versículos que acabei de ler para você, nosso próprio Senhor descreve sua segunda vinda. Nem todos os elementos, mas o momento em que ocorre, o sinal de que chegou. E nessa instrução há tanta coisa que em uma sessão nunca poderíamos cobrir tudo. Por mais breves que sejam as suas palavras, tipicamente, o Senhor diz de maneira muito precisa e concisa o que ele quer dizer. Mas tem um meio de abrir um universo de verdade na maravilhosa capacidade de escolher palavras. E assim, enquanto podemos ler o que podemos ler e entender, está além da nossa capacidade de compreender as implicações de tudo o que ele diz. E nos sentimos como crianças pequenas, tentando entender a complexidade quando tentamos entender tudo o que há para entender. Mas vamos ver o que o Senhor vai nos mostrar enquanto olhamos para esses três versículos incríveis. Agora, a melhor maneira de passar por isso é meio que pendurar seus pensamentos em algumas palavras-chave, tudo bem? A primeira palavra-chave é sequência. A sequência da segunda vinda, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Agora você não precisa pertencer a um grupo acadêmico para descobrir isso. É bem óbvio. As pessoas dizem, quando é a segunda vinda? Quando é a segunda vinda? É uma resposta muito simples. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Isso é o que diz. Um indicador cronológico muito claro para nós de que a segunda vinda do Senhor em glória para estabelecer o seu reino seguirá imediatamente esse período chamado tribulação. Agora alguém diz, bem, há muita tribulação. Tribulação é uma palavra grega, tlipsis. Significa problema, dificuldade, tribulação, aflição. E você poderia dizer, bem, Israel sempre esteve em aflição e tribulação. E a igreja sempre teve angústia e tribulação. E o mundo sempre teve angústia e tribulação. E é por isso que Jesus disse imediatamente após a tribulação daqueles dias. Não apenas qualquer tribulação, mas a tribulação daqueles dias. Você diz, que dias? Os dias que acabamos de descrever, nos versículos 4 a 28. Aqueles nos levam de volta a alguns dias que ele acabou de descrever. Quais são os dias que ele acabou de descrever? São os dias de grande tragédia. De fato, eles são tão severos que o versículo 21 diz assim, pois então será, não apenas tribulação, mas o quê? Grande tribulação, como não foi desde o começo do mundo até agora. Não, nem nunca será. Não é qualquer tribulação a que Jesus se refere. É a tribulação que é a pior tribulação que o mundo já conheceu. ele está se referindo a um período que é o pior pelo qual o mundo já passou. Você diz, que período é esse? Bem, é um período iniciado com um acontecimento muito especial. Versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. E nós conversamos sobre o fato de que aquele evento chamou de a abominação da desolação. É uma profanação daquilo que é sagrado, e é uma ruína daquilo que é dedicado a Deus que desencadeia esse grande período da tribulação. Você se lembra do que dissemos? Israel, no tempo do fim, estará em sua terra. Eles reconstruirão o templo. Eles estarão adorando a Deus. Eles serão protegidos pelo anticristo. Mas no meio do período de 7 anos, que Daniel diz que o anticristo faz um pacto com eles, em Daniel 7 ele diz, no meio, perdoe-me, em Daniel 9, ele diz que no meio desse período, o anticristo vai quebrar o pacto que ele irá abominar. Isto é, ele profanará, blasfemará o lugar sagrado dos judeus. Ele arrancará o altar dedicado a Deus e estabelecerá um altar para si mesmo. Ele se fará o Deus do mundo. E isso nos é descrito não apenas pelo profeta Daniel, mas também por João, no Apocalipse. E ele se torna o único a ser adorado, e, portanto, ele profana, abomina. E quando isso acontecer, e ele chamar o mundo inteiro para adorá-lo, então chegou o sinal de que a tribulação começou. E os eventos da tribulação são geralmente descritos nos versículos de 4 a 14. É um tempo de enganação, é um tempo de guerra, é um tempo de fome e terremoto, é um tempo de perseguição e ódio, é um tempo de falsa profecia, é um tempo em que o mal é tão desenfreado que muitas pessoas que parecem ser religiosas desertam da religião e se entregam ao mal. Em outras palavras, esse será o pior momento que o mundo já conheceu. Vai ser um tempo, vemos no versículo 21 e seguintes, sem igual. E a menos que os dias fossem encurtados, isto é, a hora da luz do dia fosse condensada, ninguém sobreviveria. Falsos profetas em todo lugar. E terrível corrupção pecaminosa é descrita como a carcaça de um animal morto, no versículo 28. E assim vem sobre o mundo esse tempo de tribulação como em nenhum outro. Um tempo de maldade grosseira, como em nenhum outro. Um tempo de assassinato, um tempo de abate, e o anticristo vai tentar abater todos os judeus. Ele vai tentar abater todos aqueles que mencionam o nome de Cristo. E é por isso que o versículo 16 diz que quando você vir esse acontecimento inicial e o anticristo erigir seu ídolo, que é ele mesmo, no templo, então será melhor você fugir para as montanhas, porque a Judéia, onde Jerusalém está, será o centro de seu ataque enquanto ele tentar eliminar o povo de Deus, Israel e qualquer povo crente dentre os gentios que por acaso estejam lá. Então vai ser um tempo como nenhum outro. É melhor você correr, e é melhor correr rápido. E tomara que não esteja grávida, tomara que não esteja carregando um bebê, e torcer para que não seja inverno e chova, e esperar que não seja sábado, senão você será apedrejado por alguns legalistas por correr. É melhor que você consiga sair, porque um massacre vai acontecer, como nenhum outro na história do mundo. E nós passamos por todos esses detalhes nas últimas semanas. Agora, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Não apenas qualquer tribulação, mas a tribulação que vimos discutida nos versículos 4 a 28. Logo em seguida, esse é o tempo, que é a sequência para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, lembre-se de que os discípulos pensam que deve estar muito perto, porque eles sabiam que o Senhor é o Messias, porque ele purificou o templo, você se lembra, expulsou os cambistas, os compradores e os vendedores, porque ele prometeu que todo o templo seria derrubado e que nenhuma pedra seria deixada sobre a outra. Eles acreditam, então, que ele virá e acabará com o falso judaísmo hipócrita. Ele vai acabar com os falsos líderes religiosos. Ele vai purificar a nação. E porque eles já o viram purificar o interior, jogando todo mundo para fora, e ele acabou de profetizar que as pedras seriam derrubadas, eles acreditam que sua vinda está muito, muito próxima. E com corações muito ansiosos, sentaram-se com ele no Monte das Oliveiras e disseram: Senhor, quão perto está? E qual é o sinal que procuramos para que você entre na sua parusia completa, sua presença completa e seja rei? E eles devem acreditar que é apenas uma questão de dias antes que tudo isso aconteça. E o Senhor diz: Eu vou responder a sua pergunta. Isso só acontecerá logo em seguida a esse período. E eles não percebem que esse período é de milhares de anos para o futuro, de onde eles estão. Mas nosso Senhor deixa muito claro que somente após esse período ocorrerá a segunda vinda. Agora, você se lembra que dissemos que haverá um massacre terrível entre os judeus. E Zacarias diz que 2 em cada 3 serão mortos, e apenas 1/3 será preservado. Deus salvará 1/3 deles. O resto vai morrer nesse terrível holocausto. Haverá também a salvação de 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, de acordo com Apocalipse 7, para que eles possam evangelizar o mundo. E não importa o quanto o anticristo tente, ou qualquer outra pessoa tente, você não pode matá-los. Apocalipse 7 diz que eles estão selados e protegidos. Além disso, no capítulo 14 de Apocalipse, fala sobre eles. Então o Senhor vai poupar algumas dessas pessoas, mas esse será um tempo terrível, a menos que haja proteção sobrenatural. No caso do grupo geral, parece que Miguel, capítulo 12, será aquele que descerá para cuidar deles e levá-los para a segurança. No caso dos 144 mil missionários judeus, para alcançar o mundo, o próprio Deus os protegerá sobrenaturalmente, mas os demais serão vulneráveis ao desastre e à morte. E assim eles são informados, no versículo 16, que devem correr. Não vai durar muito tempo. O período da grande tribulação dura quanto tempo? 3 anos e meio. Isso é tudo. E imediatamente depois disso, a segunda vinda. Agora, vamos para uma segunda palavra. A primeira palavra é sequência. A segunda é organização. Organização. Como o Senhor organizou esse evento? Você poderia usar a palavra cena, cenário, palco, mas o Senhor prepara o terreno para a segunda vinda. É uma coisa maravilhosa. O versículo 29, novamente: o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Quer dizer, isso é simplesmente incrível. Todo o universo, como o conhecemos, como o experimentamos, começa uma desintegração instantânea. No versículo 25 de Lucas 21, Lucas está escrevendo basicamente sobre o mesmo discurso das oliveiras e acrescenta mais coisas que Jesus disse. Cada escritor meio que preenche a plenitude do que o Senhor disse. E Lucas diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia das nações, com perplexidade, terrível confusão, o mar e as ondas rugindo, os corações dos homens falhando pelo medo e por lidar com as coisas que estão vindo sobre a terra, pois os poderes do céu serão abalados. Agora, se você adicionar Lucas a Mateus, você terá uma cena bastante dramática. Não é apenas o sol escurecido, não é apenas a lua que não dá sua luz, não são apenas as estrelas que caem, não são apenas os poderes do céu que estão sendo abalados, como se a terra estivesse separada daquilo. Também está na terra. E a coisa é tão dramática e tão cataclísmica que diz que o coração dos homens irá falhar por medo. No grego, realmente diz: os homens vão expirar. os homens vão expirar, e é apenas uma maneira simples de dizer que eles vão cair mortos em todos os lugares. As pessoas vão literalmente cair mortas de terror total. Seus corações vão parar. Apopsuko, que significa expirar. Eles darão seu último suspiro. Eles vão morrer quando o Senhor voltar em julgamento. Ele só matará com a espada que sai de sua boca. Os ímpios que ainda não morreram de um ataque cardíaco ou de puro terror, de modo que suas funções simplesmente pararam de tanto medo. Quer dizer, é difícil para nós entender e conceber isso. Mas uma das principais afirmações está no final do versículo 29, que meio que o ajuda com tudo isso. Os poderes dos céus serão abalados. Agora, nos céus, que abrange todo o universo, tudo é mantido unido pelo poder. Existe um controle, uma influência controladora. De fato, sabemos qual é esse poder, porque em Hebreus 1 está escrito que o Filho sustenta todas as coisas. Pelo quê? Pela palavra do seu poder. É o próprio Deus no Filho que mantém as coisas juntas. Assim como ele criou tudo, ele mantém as coisas juntas para que a gravidade não flutue, de modo que as órbitas não flutuem. E nós podemos enviar pequenas coisas para o espaço e bagunçar o universo com todos os nossos pequenos brinquedos de montar, e sabemos onde eles estão indo, onde eles vão parar, o que eles vão fazer em sua rotação e o que eles farão em suas órbitas. E podemos calcular tudo isso por causa dos poderes imutáveis e fixos dos céus, para que os corpos se movam consistentemente a todo momento e façam o que está previsto para eles fazerem. Nossos cientistas podem até prever, matematicamente, coisas, anos, séculos, milhares de anos no futuro, porque eles têm essa uniformidade do passado. Os corpos celestes são controlados pelo poder de sustentação da palavra de Deus. Mas, de repente, o Senhor solta tudo, e os poderes que normalmente mantêm o universo juntos não fazem mais isso. E você tem o caos, com todos os corpos celestes aleatoriamente no espaço. E a Terra se torna uma vítima deste incrível colapso de todo o universo. Agora, especificamente, Jesus diz: o sol escurece. As implicações disso são simplesmente impressionantes, surpreendentes. Sem a luz do sol, e o homem, claro, não pode sobreviver sem ele, a mudança de temperatura é cataclísmica. E então a lua não dará sua luz, obviamente, porque sua luz é refletida do sol. As marés estão instantaneamente no caos. As estrelas começam a cair de seus lugares. Em Apocalipse diz que os céus são enrolados como um rolo de pergaminho, e as estrelas começam a cair, como figos maduros sacudidos de uma figueira. Todo o universo começa a desmoronar, a se desintegrar. Suponho que um modo fraco de entender isso seria ler para você uma seção de um livro do psiquiatra judeu russo Velikovsky, que aborda alguns dos fenômenos científicos relativos à Terra. E ele diz que se, por exemplo, um corpo celeste estivesse solto no espaço e passasse perto da Terra e apenas fizesse a Terra inclinar uma fração em seu eixo, aqui está o que aconteceria. Abre aspas. No exato momento, um terremoto faria a Terra estremecer. Ar e água continuariam a se mover através da inércia. Os furacões varreriam a Terra e os mares correriam pelos continentes, levando cascalho, areia e animais marinhos e lançando-os à Terra. O calor se desenvolveria, as rochas derreteriam, os vulcões entrariam em erupção e a lava fluiria das fissuras no solo rompido e cobriria vastas áreas. Montanhas surgiriam das planícies e viajariam e subiriam nos ombros de outras montanhas, causando falhas e rachaduras. Os lagos seriam inclinados e esvaziados. Os rios mudariam seus leitos. Grandes áreas da terra, com todos os seus habitantes, iriam escorregar pelo mar. As florestas queimariam, e os furacões e os mares selvagens os arrancariam do chão em que eles cresciam e os empilhariam, galhos e raízes, em enormes montes. Os mares se transformariam em desertos, suas águas fluiriam para longe. É inconcebível. A terra é mantida estável pelo poder dos céus, e quando esse poder não estiver presente, o caos será indescritível. E como Deus pode até mesmo preservar a vida por alguns momentos, ou dias, algumas semanas, para que o reino possa ser estabelecido, é somente por sua sobrenatural anulação do caos dessas forças naturais se desintegrando. É algo que só podemos imaginar. Agora você diz, em outras palavras, o Senhor está dizendo que, pouco antes de Cristo vir, isso vai acontecer? Isso mesmo. Isso define a cena. Agora, isso não é novidade. Eu quero que você vá em sua Bíblia para o capítulo 13 de Isaías. Isaías, capítulo 13. E quero mostrar-lhe algo fascinante. Muitas pessoas acreditam que a passagem de Isaías 13 deveria estar relacionada com a destruição da Babilônia, que isso é uma hipérbole que fala da destruição da cidade e do reino da Babilônia. Mas tem de ser muito mais que isso. Sim, Isaías está se referindo à Babilônia. Sim, ele prevê a destruição da Babilônia. Mas como muitas vezes na mente do profeta há um cumprimento histórico e um profético no futuro distante. E Isaías simplesmente vê na destruição da Babilônia pelo pecado um microcosmo do que acontecerá na devastação e destruição de todo o mundo na vinda do Senhor. Observe o versículo 6. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor. Aqui está uma coisa muito importante. Converter, o hebraico diz, a terra. Não é apenas a Babilônia. É a terra que está em vista aqui, desolada, e ele destruirá os pecados dela. Agora observe isto. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei, não a Babilônia, mas o mundo, por causa da sua maldade, e os perversos, por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Em outras palavras, haverá um massacre em todo o mundo, quando Deus julgar o ímpio e o perverso. Os justos viverão, sim, mas os ímpios morrerão, e os homens serão mais raros do que as cunhas do ouro de Ofir. E o versículo 13 diz, portanto farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. E os seguintes, cada um será como a gazela que foge e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado cairá à espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles. A sua casa será saqueada e sua mulher violada. Agora, o profeta vê um dia incrível. Veja o capítulo 34 de Isaías. E aqui, novamente, o profeta Isaías olha para o futuro e diz... Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude. Ele está chamando o mundo todo para ouvir. Que a terra ouça e tudo o que nela existe, o mundo e todas as coisas que vêm dela. Portanto, não há dúvida sobre quem ele se refere, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações e o seu furor contra todo o exército delas. Todos aqueles exércitos que se reuniram para destruir o povo de Deus em Jerusalém, naquela grande conflagração que conhecemos como Armagedom, todos esses exércitos serão totalmente destruídos, todos serão mortos. O versículo 3 diz: os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Então você sabe de onde o Senhor e de onde João extraíram suas imagens, não é mesmo? Eles as tiraram diretamente do profeta Isaías. E o Senhor vem com uma espada, no versículo 6. E ele vem com um grande massacre, que começa na terra de Edom. A razão pela qual Edom é mencionada é porque o lugar mais meridional onde a grande batalha vai ocorrer é em Edom. Bozra era a principal cidade de Edom. E a Batalha do Armagedom, dizem Apocalipse, é uma batalha de 1.600 estádios. Apocalipse 14, 20. Uma batalha de 1.600 estádios, ou melhor, cerca de 300 quilômetros. E se você medir 300 quilômetros, começando em Bozra, mencionada aqui no versículo 6, ao norte de Edom, você passará do Armagedom até o Líbano, e esse é o alcance daquela grande destruição final na Batalha do Armagedom. Portanto, a Bíblia é muito, muito precisa ao descrever o que o versículo 8 chama de dia da vingança do Senhor e o ano da recompensa, isto é, quando Deus retribuirá ao homem pecador. Agora, o profeta Joel fala sobre a mesma coisa. Ele vê no capítulo 2 uma praga de gafanhotos que, de certa forma, apaga o sol e mancha a lua por causa dos tremendos bilhões de gafanhotos que tornam o dia escuro e a noite. Eles bloqueiam as estrelas. E ele vê esses gafanhotos voando no céu, e é como se os céus estivessem tremendo. E ele os viu pousando no chão, e é como se a terra estivesse tremendo. E isso está no início do capítulo 2, versículo 10. Mais adiante, no capítulo, ele vê isso como uma ilustração da tremenda sacudida dos céus e do temor final da terra e do derradeiro holocausto do julgamento divino, enquanto ele o leva ao julgamento final, nos versículos 30 e 31 de Joel, capítulo 2. Ageu, o profeta, no capítulo 2, versículos 6 e 7, descreve o fim do mundo nos mesmos termos. E você se lembra de Pedro, pregando no Pentecostes, em Atos capítulo 2. Ele cita a profecia de Joel, não é mesmo? Virá o dia quando a lua se transformará em sangue e as estrelas não darão mais sua luz. O sol, ao contrário, ficará escuro. Todas essas coisas fazem parte deste holocausto vindouro. E você também encontra essa descrição em Apocalipse 6, 12 e 13, onde descobrimos que o sol escurece, a lua se apaga, as estrelas começam a cair e as pessoas começam a gritar para que as pedras caiam sobre elas e as escondam do rosto daquele que está vindo. Assim, as imagens do Senhor, agora de volta a Mateus 24, são consistentes com os profetas antes dele e até mesmo depois dele, ao escreverem o Novo Testamento. Então vemos duas palavras-chave: sequência, logo em seguida a tribulação, e a óbvia, a organização. Terceira palavra, sinal, versículo 30, sinal, muito importante. E então aparecerá o sinal. Agora volte ao versículo 3 do capítulo 24. Ele se sentou no Monte das Oliveiras, e os discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? Oh, quando será que o Senhor vai derrubar o templo? Quando o Senhor trará o teu reino? Eles supunham que tudo isso aconteceria ao mesmo tempo. Eles não entenderam a destruição de Jerusalém em 70 d.C. Eles estavam pensando que tudo seria o estabelecimento do reino. Então, quando e qual será o sinal de tua vinda e o fim dos tempos? Agora, ele deu a eles uma lista de sinais gerais, nos versículos 4 a 14. Ele deu a eles o sinal que vai dar o início, mas ele ainda não deu o sinal. Qual é o sinal da tua vinda? Versículo 30. E então aparecerá o sinal. O sinal. Qual é o sinal? Bem, os velhos pais da igreja, eles são chamados de pais patrísticos. Eles costumavam acreditar que era uma cruz brilhante que preencheria os céus negros. O universo está desintegrado. É total escuridão. E todos os planetas e corpos celestes estão se dispersando pelo universo, colidindo um com o outro em total escuridão. E os primeiros pais, Crisóstomo, Cirilo de Jerusalém, Orígenes e outros, disseram que naquele momento haverá uma cruz ardente e flamejante no céu que o mundo inteiro verá. Mas eu não vejo isso no versículo 30, não é mesmo? Eu não vejo nenhuma cruz lá. É uma boa ideia. Eu não vejo isso lá. E outros disseram, não, será a glória da Shekinah, será essa luz brilhante. E isso está mais perto da verdade, eu acho. Mas você não pode ter a glória da Shekinah à parte daquele de quem ela emana. Então, eu acho que se você continuar lendo o versículo, está muito claro. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. É um genitivo subjetivo. O sinal pelo qual ele se revela, não o sinal objetivo genitivo para o qual aponta. O sinal é o Filho do Homem no céu, em outras palavras. Então aparecerá o sinal. E qual é o sinal? É o Filho do Homem no céu. Esse é o sinal. Não é uma cruz e não é uma luz destacada do Filho do Homem. É o Filho do Homem no céu. Em meio a essa escuridão, aparecerá a glória resplandecente, infinita e desvelada, o Filho do Homem. De fato, no final do versículo 30, diz que ele virá não apenas com glória, mas com o quê? Com grande glória. Glória como o mundo nunca viu, a Shekinah revelada. Tanto assim que Apocalipse 6 diz que as pessoas gritam para as pedras e montanhas encobri-las e escondê-las da face daquele que está sentado no trono. Aquele que vem em glória resplandecente. E eu acredito que não é outro senão o próprio Senhor. Eles tiveram um vislumbre disso. Você se lembra em Mateus 17, que descreve a transfiguração. Jesus levou Tiago, Pedro e João até a montanha, puxou o véu de sua carne e eles viram sua glória. E eles tiveram um gostinho da segunda vinda da Shekinah. E foi apenas um pequeno vislumbre, e Pedro nunca esqueceu. E você se lembra quando ele escreveu, segundo a Pedro, ele disse, não viemos até vocês com fábulas engenhosamente inventadas. Não lhes contamos mentiras inventadas por homens. Fomos testemunhas oculares da majestade, quando estávamos com ele no Monte Santo. Nós tivemos um vislumbre da glória da segunda vinda. Mas isso é o melhor que os homens realmente tiveram. Adão teve um vislumbre disso no jardim, enquanto andava e falava no frescor do dia com a presença de Deus. O povo de Israel teve um vislumbre da glória enquanto habitava entre as asas dos querubins, no Santo dos Santos, no tabernáculo e no templo. Eles viram isso como uma nuvem que os levavam durante o dia e uma coluna de fogo que os levava à noite. Eles também viram quando a glória de Deus partiu, mas o mundo nunca viu a glória desvendada, e o mundo a verá então. O sinal, então, será a glória do Senhor Jesus Cristo, vindo em majestade. Ele será distinguível, será reconhecível, e ainda assim estará em plena glória. Também diz, observe, no final do versículo 30, que ele virá, e a palavra certa, nas nuvens do céu, da mesma maneira como vocês o viram. Atos 1, de 9 a 11, diz, ele virá, Ele foi nas nuvens, ele virá nas nuvens. Daniel diz que ele virá com as nuvens do céu. Daniel 7,13. João diz que ele virá com as nuvens. Apocalipse 1,7. Marcos diz que ele virá nas nuvens. Marcos 13,26. Lucas diz em 21,27. Ele vem em uma nuvem. E Mateus diz que ele vem nas nuvens do céu aqui. E depois, no capítulo 26, versículo 64. Então todos os escritores concordam que ele está vindo cercado de nuvens. Você diz, o que isso significa? Eu não sei. Talvez seja a maneira de eles verem essa glória Shekinah. Mas há algum tipo de nuvem. Uma nuvem de luz, uma nuvem de glória. E eu acho que é um tipo especial, nuvens. Você sabe, o Antigo Testamento nos diz que as nuvens são a carruagem de Deus. É uma coisa muito vívida. Salmo 104. Você se lembra de que diz? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente. Sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Linguagem muito viva e bela. E Isaías 19:1 diz: Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem. E então a cena é indescritível. O mundo está em pânico. Pessoas em todos os lugares estão morrendo de puro terror. Elas estão em total escuridão e somente o Senhor as mantém inteiras o suficiente para que possam ver o resto desses eventos. E no meio desse caos negro, aparece a glória do Filho de Deus no céu, em absoluta majestade, uma presença Shekinah santa, desvendada, e montado no carro de Deus, as nuvens, aparece no céu. E sem dúvida, circula o globo, porque diz em Apocalipse 1,7, todo olho, o quê? O verá. Todos os olhos o verão. Esse é o sinal. Agora, novamente, para comparar um texto do Antigo Testamento, abra sua Bíblia por um breve momento em Zacarias 14. E no texto em português, a tradução do hebraico pode não ser tão clara. Se traduzirmos simplesmente do hebraico literal, realmente obtemos uma imagem mais clara. Ouça com muito cuidado. Zacarias 14:6. Isto é fascinante. Diz isto e isso está vindo diretamente, basicamente, da tradução hebraica muito direta. E será nesse dia que não haverá luz. Isso é exatamente o que Jesus disse, sem sol, sem lua, sem estrelas. Zacarias disse que não haverá luz. Os gloriosos vão diminuir. Essa é a próxima frase do hebraico literal. Os gloriosos vão diminuir. Ou você pode dizer assim, os mais brilhantes desaparecerão. De qualquer maneira, refere-se às estrelas, ao sol e à lua. Todas as luzes se apagam. Ele diz, e será nesse dia. Não é um dia de 24 horas. É um dia profético. É uma época. É um período em que o Senhor vem. Sabemos que é a hora da vinda do Senhor, porque é sobre isso que trata Zacarias 14. Você só precisa verificar o versículo 4 para constatar isso. Então, sem luz, tudo fica preto. Zacarias também viu, assim como Isaías viu, assim como Joel viu, assim como Ageu viu, assim como João viu. E então, versículo 7, ouça com atenção. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. E o que ele está dizendo é que ninguém pode descrever este dia. Ninguém poderia entender esse dia. Não há explicação científica para este dia. Nenhum ser humano poderia experimentar o pleno entendimento deste dia. É um dia que só o Senhor pode explicar. É um dia conhecido apenas por Ele. Não haverá maneira de entender. E então ele diz ainda no versículo 7, não será nem dia nem noite. Não é dia e não é noite. Não pode ser porque não há mais corpos celestes. Então não pode haver um sol. Não pode ser uma lua. Não pode haver estrelas. Então não pode haver dia e não pode haver noite. Então não é dia e não é noite. É por isso que Jeremias, capítulo 30, versículo 7, diz: Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É um dia que nenhum homem pode conhecer, nenhum homem pode descrever, e não há explicação para isso. Mas o versículo 7 diz: Será no momento do fechamento, o tempo da tarde, o tempo do fim daquele dia, haverá luz. E no final dessa era, o final desse período profético, a luz virá. Então Zacarias vê a mesma coisa. Tudo fica preto. Ninguém consegue descobrir o que aconteceu. Não há explicação humana. Só Deus sabe. Não é dia e não é noite. E então, no final desse período de escuridão, é luz. E o que é essa luz? É o sinal do Filho do Homem no céu, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Majestade desvendada. Ah, a luz disso. Você diz, quão brilhante é isso? Bem, Apocalipse 21, versículo 23 e Apocalipse 22, versículo 5, nos dizem que na eterna cidade de Jerusalém, na eterna morada dos remidos, no céu dos céus para todo sempre, não há lâmpada e não há luz, pois o próprio Cordeiro é a luz da cidade. Agora, se o Senhor Jesus Cristo iluminará para todo sempre o eterno novo céu, isso é muito brilhante. Isso é tudo que você precisa. E ele encherá os céus com a glória da sua luz. Você diz, rapaz, quer dizer, eu gostaria de ver isso. Eu não culpo você. Quero dizer-lhe isto. Vamos ser arrebatados, creio eu, 7 anos antes disso acontecer. Agora, não fique muito desapontado. Eu acredito que a igreja será retirada antes da tribulação começar. Eu acredito que nós já estaremos com o Senhor. Nós vamos ter a ceia das bodas do Cordeiro. Nós estaremos desfrutando de um tempo de recompensas. Estaremos com Ele, porque Apocalipse 3:10 diz que seremos poupados da hora que chegará para provar toda a terra. Nós seremos preservados disso. Nós seremos livres. 1 Tessalonicenses 1:10 diz, da ira vindoura. Então acho que estaremos com o Senhor e há muitas outras razões. Você diz, bem, você quer dizer que não conseguiremos ver isso? Bem, deixe-me responder a essa pergunta desta maneira. Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, tudo bem? Quando Ele aparecer lá, quando Ele vier em sua glória e Ele aparecer para o mundo inteiro, então você também aparecerá com Ele. Onde? Na glória. Ah, rapaz, isso é uma grande verdade. Quando Ele aparecer, você que o conhece e o ama, você que foi ressuscitado com Cristo, versículo 1, que está vivo em Cristo, versículo 3, você que conhece o Salvador e Ele é a sua vida, você aparecerá com Ele em glória. Você não está aqui embaixo, você já estará lá em cima. E quando Ele vier em glória, você aparecerá com Ele em glória. Você diz, isso é tremendo, preciso de uma roupa, eu tenho de estar adequadamente vestido para isso. Você está certo. Volte para Apocalipse 19. Você não precisa ir às compras, já tem uma roupa lá esperando por você. Em Apocalipse 19, versículo 7, temos uma imagem da ceia do casamento do Cordeiro, quando o Senhor se une à sua igreja redimida, sua noiva. É chamada de as bodas do Cordeiro. A esposa está pronta, e quando a esposa entra na presença do Senhor, quando a igreja é arrebatada e levada à sua presença, diz no versículo 8, a ela foi concedido que ela fosse vestida de linho fino, limpo e branco, pois o linho fino é a justiça dos santos. Assim, quando a igreja for levada à presença do Senhor na ceia das bodas, quando nos sentarmos com o Senhor para ter comunhão com Ele durante os 7 anos da tribulação na terra, quando formos libertos da ira vindoura, quando formos salvos na redenção que vem, da condenação que vem sobre a terra, nós teremos comunhão com o Senhor, seremos recompensados e seremos vestidos de linho fino. Então, quando Ele volta, você vai para o versículo 14, e os exércitos que estavam no céu almas já redimidas, e creio que isso inclui a Igreja, e eu acredito que inclui também os santos redimidos do Antigo Testamento, que também são convidados para a ceia de casamento, você não precisa convidar a noiva. Ela já vai estar lá. A noiva é para a noiva, mas também inclui uma lista de convidados. Versículo 9. Bem-aventurados aqueles que também são convidados para a ceia das bodas, os santos do Antigo Testamento. Assim, os santos do Antigo Testamento, que são redimidos, e toda a Igreja estão lá, todos vestidos com linho fino, branco e limpo, simbolizando sua perfeição em pureza e justiça. E todos nós saímos do céu. Você terá seu próprio manto e seu próprio cavalo branco. Então você vai estar lá, só que você olhará para baixo, não para cima. Algumas pessoas que não estavam prontas quando o Senhor levou sua Igreja, que não foram redimidas, serão deixadas aqui. Muitos morrerão, mas muitos serão salvos. E muitas pessoas redimidas olharão para cima. Haverá aqueles que serão redimidos naquele dia, que foram salvos da tribulação, e que não foram mortos pelo anticristo, nem pelos perseguidores, traidores e inimigos de Deus. E eles sobreviveram protegidos por Miguel, protegidos como os 144 mil, protegidos pela misericórdia e graça de Deus. Haverá judeus e gentios, e eles serão protegidos, e quando eles o virem no céu, eles se regozijarão, mas o mundo clamará em absoluto terror e medo. Que dia, que dia! E assim nós retornaremos, e não haverá mais zombadores dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Não haverá mais escarnecedores. Deixe-me dar-lhe uma quarta palavra: força. Ah, que palavra importante é essa! Você pode observar, apenas muito brevemente, o final do versículo 30. Ele vem com poder, essa é a palavra força. Quer dizer, você pode imaginar o poder de simplesmente deixar todo o universo em movimento, deixar a Terra toda girando em seu eixo. Ele tem poder sobre todo o universo criado, ele tem poder sobre Satanás, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder para massacrar todos os incrédulos que rejeitam a Cristo em todo o mundo, ele tem poder para estabelecer o seu reino, ele tem poder para redimir os seus eleitos. Isso é poder sem igual. Grande poder, grande poder. Nenhum poder como esse. Ele vem com os santos anjos, vem sentar-se no trono da sua glória, diz o capítulo 25, versículo 31. Grande poder. De fato, Isaías o chama, no capítulo 63, de o dia da vingança de nosso Deus, quando ele pisará o lagar de sua ira. Você sabe, apenas um pensamento. Quando ele vier, seu poder será tão grande que as coisas que foram devastadas no caos da escuridão e no caos da terra imediatamente serão acertadas. Quando seus pés tocarem o Monte das Oliveiras, Zacarias diz que tudo, tudo começará a girar. Seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. Zacarias 14, 1 a 4. Maravilhoso! Ele vem de volta exatamente para o mesmo lugar que ele deixou. É aí que ele vai montar o reino dele. E ele vem com uma espada que sai da sua boca. Apocalipse 19 diz: e ele mata todos os ímpios e os que rejeitaram, que ainda não estiverem mortos. Ele os levará a um grande julgamento, sobre o qual leremos quando chegarmos no capítulo 25. E eles serão enviados para o inferno eterno. E então ele estabelecerá a glória do seu reino. Ele fará cessar a transgressão, diz lá em Daniel 9:24, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Ele estabeleceu seu reino para todo sempre e sempre. Mas eu gosto de pensar em quando ele tocará no Monte das Oliveiras, porque eu já estive tantas vezes naquele Monte das Oliveiras. Quando ele tocar o Monte das Oliveiras, este se dividirá, simplesmente, se dividirá. E em Zacarias 14, diz que no mar em frente e no mar atrás, que seriam o Mediterrâneo e o Mar Morto, um canal será cortado para que a água possa fluir livremente. Quando nós estávamos lá, foi-nos dito que eles estão tentando cavar um canal agora para trazer água do Mediterrâneo, um canal ou um aqueduto para trazer água do Mediterrâneo para ter água no deserto. Bem, se eles apenas esperarem, poderão economizar muito dinheiro, porque o Senhor tem o mesmo plano. Existe um bom planejamento, para ser honesto, porque é o plano do Senhor. Veja Isaías 35. Diz que o deserto florescerá como uma rosa. Eles estão tentando cumprir Isaías 35 com um projeto de construção. Quando o Senhor vier, ele dividirá o Monte das Oliveiras, criará um vale, e o Mediterrâneo desaguará no deserto, e no verão e no inverno haverá água por todo o deserto. E como a área do Mar Morto é muito baixa, ela vai se encher, e deve se tornar um enorme lago, e toda essa área terá muita água para irrigação e nunca haverá um deserto no milênio, no reino. Um canal do Mediterrâneo para o deserto, isso é apenas uma coisa. O leão deitado com um cordeiro, crianças brincando com cobras venenosas e não sendo picadas, pessoas vivendo por muito tempo, uma terra restaurada, isso é poder, isso é força. Outra palavra-chave, tristeza. Você pode tirar um momento para olhar a palavra lamentar? Todos os povos da terra se lamentarão. Quando ele vier, haverá tristeza. Eu já lhe falei sobre a tristeza dos gentios não salvos. Para a maioria deles, eles estão indo, eles estarão em puro terror. Eles só vão clamar para ficarem escondidos disso. Eles não ficarão arrependidos na maioria das vezes, mas vão amaldiçoar a Deus. Eles vão gritar com Deus. Eles vão blasfemar contra Deus, dizem Apocalipse. E eles, como Apocalipse 18 diz, dizem: Ah, ai de mim, a Babilônia, que é nosso sistema mundano, caiu. A Babilônia caiu e não haverá mais música, não haverá mais registros, não haverá mais fitas de música. Não mais instrumentos serão tocados. A música, de repente, vai parar em todo o mundo, porque o terror será tão grande, o medo será tão grande, não haverá música para cantar. Os gentios vão lamentar, mas os judeus também se lamentarão. E Zacarias 12 diz, eles olharão para aquele a quem eles traspassaram, e eles farão o quê? Planteá-lo-ão, como quem planteia por um unigênito. Eles vão perceber que eles perfuraram seu Messias. E então diz em Zacarias 13:1, uma fonte de purificação será aberta a eles. Sua redenção se aproximará, e creio que é nesse momento que todo o trabalho dos 144 mil e o fruto do Evangelho eterno, pregado por um anjo sobrenatural, se unirão. E nesse momento eles olharão para aquele, e é nesse momento que todo Israel será salvo, diz Romanos 11. Todo Israel será salvo. Sua redenção se aproximará, e eles vão lamentar que crucificaram seu Messias. Alguns deles irão lamentar a salvação. Será piedosa tristeza para arrependimento. E então a última palavra que temos tempo para hoje, escolhidos. Versículo 31. Muito breve, escolhidos. Quando ele tiver julgado a todos, tudo, e o lamento acontecer, o lamento daqueles que estão morrendo no julgamento eterno, o lamento daqueles que estão se arrependendo, ele enviará seus anjos. Os anjos, a propósito, são os coletores de Deus. Eles são seus coletores de homens. No capítulo 13 de Mateus, nós os encontramos em várias parábolas, enviados para reunir pessoas para o julgamento, para trazê-las perante Deus. Neste caso, eles não estão reunindo pessoas para julgamento. Eles as estão reunindo para a glória. E ao som de uma trombeta, o meio judaico familiar de fazer uma convocação, convocando uma assembleia, a trombeta soará. Os anjos, os mensageiros de Deus, irão e juntarão seus escolhidos, os redimidos que foram espalhados por toda parte durante o trabalho dos 144 mil que percorreram a terra e pregaram. Haverá aqueles que serão redimidos, e durante a pregação do Evangelho pelo anjo eterno, haverá aqueles que creram, e eles ainda estão por toda a terra, muitos deles ainda se escondendo dos terrores do anticristo. E os anjos viajarão por todo o mundo, para reuni-los dos quatro ventos, uma expressão coloquial semelhante à nossa expressão dos quatro cantos do mundo, norte, leste, sul e oeste, e reuni-los de uma extremidade do céu à outra. Outra maneira de dizer, de todos os lugares, ninguém é deixado de fora. O Senhor enviará os anjos para coletar todos os seus escolhidos eleitos para o seu reino eterno, e muitos acordarão. Eu acredito que os corpos dos santos do Antigo Testamento sairão das sepulturas para se unirem aos seus espíritos redimidos, para entrar na glória do seu reino eterno. Então o Senhor reunirá seu povo de todo o mundo para trazê-los ao reino. Essa é a descrição do próprio Senhor de sua segunda vinda. Que evento tremendo! Agora, os discípulos receberam o sinal. Quando você vir o Filho do Homem no céu, eles não viveram para ver isso. E você e eu, pela graça de Deus, se formos redimidos, seremos removidos com a igreja. Eu realmente não faço questão de viver nesta terra para ver isso, porque eu não faço questão de passar pela tribulação. Eu prefiro estar com o Salvador do que estar aqui saciando a minha curiosidade. E se estou tão curioso sobre a tribulação, que isso muda a minha teologia, estou distorcido porque eu deveria estar com Jesus Cristo. Eu só digo isso a vocês, pessoal. É como tudo vai acabar, não pode estar muito longe. E se estamos saindo 7 anos antes de isso acontecer, é melhor nos prepararmos. E ou você chegará a esse ponto quando estiver com Ele na glória, quando entrar em seu reino, ou quando morrer de um ataque cardíaco. Ser expulso de seu reino, enviado para o inferno eterno, como ele diz no versículo, o final do capítulo 25, os versículos finais, onde há choro e ranger de dentes e castigo eterno. O mundo está cumprindo exatamente o plano histórico de Deus. E você tem de perguntar a si mesmo, onde você está? Quer dizer, isto é uma coisa séria. Seu destino eterno está em jogo. E é assim exatamente como isso vai acabar. Você vai fazer parte do desastre aqui ou parte da glória lá? É a sua escolha. Pela graça de Deus, quando o Espírito despertar seu coração, e eu oro para que você responda ao Salvador. Vamos nos curvar em oração. Nós, Senhor, te agradecemos por nos dar tanta revelação. Nós não temos de viver na escuridão, imaginando o que vai acontecer. Sabemos o que vai acontecer porque tu nos disseste, ó Senhor, como somos responsáveis por viver à luz dessa eternidade. Que possamos buscar o glorioso aparecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Buscar o dia em que possamos estar com Ele e não ter de viver com medo do que pode acontecer, porque rejeitamos o Salvador, cujo único desejo é nos dar seu amor e graça, perdão, paz, alegria e bênção.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.